Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 11 de setembro de 2021. Faz hoje 20 anos que 4 aviões mudaram a história e o curso dos Estados Unidos. 4 aviões comerciais sequestrados por militantes da Al-Qaeda que os despenharam contra as Torres Gêmeas em Nova Iorque, o Pentágono e num campo no estado da Pensilvânia. Morreram quase 3 mil pessoas nesse dia. Na nossa emissão, vamos ter aqui palavras do presidente Biden em Nova Iorque e outros acontecimentos relativos a esta data. Na apresentação está convosco Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington, uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e nos 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Gabu com a rádio Sitchano, que é Leste FM. Em Bulba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Canchungo é a Rádio Berlando. Estamos também na cidade de São Domingos com a Rádio Comunitária de Catumai. Na cidade de Catiú estamos com a Rádio Educativa. E não esqueça, estamos em direto na internet, em boaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, destaca a divisão político-administrativa em 5 províncias. Na segunda meia hora, trabalho sobre o 11 de setembro. Passam 20 anos sobre os ataques terroristas ao World Trade Center, ao Pentágono. Mas antes, vamos agora às notícias do mundo.
Passamos agora às notícias. Neste sábado, 11 de setembro, eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Nos Estados Unidos, familiares e autoridades americanas homenageiam hoje as vítimas dos atentados terroristas contra as Torres Gêmeas em Nova Iorque, na Pensilvânia e no Pentágono. Assinaram-se hoje os 20 anos do maior ataque terrorista contra os Estados Unidos, que deixou 2.996 mortos e milhares de doentes e familiares afetados. O presidente Joe Biden esteve presente em Nova Iorque, acompanhado da primeira-dama Jill Biden e dos antigos presidentes Bill Clinton e Barack Obama, bem como as anteriores primeiras-damas Hillary Clinton e Michelle Obama, a presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi e o líder da maioria do Senado Charles Schumer. O presidente Biden visita ainda a Pensilvânia e o Pentágono aqui em Virgínia, onde caíram os outros 2 aviões, e deverá falar no final do dia. Quanto a reações, o antigo presidente Barack Obama homenageou os heróis no Twitter. O presidente francês escreveu: "Jamais esqueceremos, sempre lutaremos pela liberdade." Em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prestou homenagem às vítimas dos ataques jihadistas, escrevendo que devem ser lembrados aqueles que perderam as suas vidas no Reino Unido. A rainha Isabel II prestou homenagem às vítimas dos ataques, assim como àqueles que então começaram a reconstruir, numa mensagem dirigida ao presidente Joe Biden. Na Alemanha, o porta-voz da chanceler Angela Merkel, Stefan Siebert, prestou homenagem às vítimas dos ataques, escrevendo que a Alemanha lembra as vítimas neste 20º aniversário da tragédia nos Estados Unidos. Em Angola, milhares de pessoas marcharam hoje em Luanda para pedir eleições livres, justas e transparentes, num evento organizado pela UNITA, mas que teve a participação do Bloco Democrático e do PRS, todos na oposição. Os manifestantes, na sua maioria, jovens, gritaram palavras de ordem e empunharam cartazes com dizeres como voto livre, igual e transparente, tratamento igual para todos os concorrentes, votar no local de residência. Em breves declarações à imprensa, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que o partido está preparado para ganhar as eleições de 2022. Na Guiné-Bissau, os técnicos do Centro de Saúde de Tratamento de Doentes da Covid-19 suspenderam a greve inicial na quarta-feira, após o governo ter se comprometido a repor na totalidade os subsídios dos meses de abril, maio e junho, bem como pagar o chamado subsídio de motivação aos técnicos e disponibilizar mais equipamentos de proteção individual e material de trabalho. Na Costa do Marfim, 5 pessoas morreram na sequência da queda de um helicóptero militar de reconhecimento no noroeste do país, numa zona próxima à fronteira com Burkina Faso. O helicóptero foi encontrado perto da localidade de Togolakie, no distrito de Kehini, mas não há causas do acidente. Na Guiné-Conakry, o presidente de posto Alpha Condé está bem de saúde, disseram enviados da CDAO que visitaram Conakry para conversas com o líder dos golpistas, o tenente-coronel Mamadi Doumbouya. A CDAO e a União Africana suspenderam o país das suas atividades, mas o ministro das Relações Exteriores da Guiné-Conakry, Fanta Cissé, falou num acordo em princípio para libertar Alpha Condé, feito com a CDAO.
Políticos e sociedade civil estão divididos em Angola sobre a proposta de divisão político-administrativa em 5 províncias do país. Para falar sobre o assunto, ouvimos o economista Carlos Rosato de Carvalho, o diretor da ADRA, Carlos Cambuta, e o analista político, Agostinho Sicato.
A proposta da nova divisão político-administrativa que o governo angolano anunciou recentemente está a causar várias interpretações entre a classe política, a sociedade civil e académicos. O governo diz que a divisão que se pretende realizar nas províncias do Quando-Cubango, Moxico, Lunda Norte, Malanje e Uíge visa garantir o melhor controlo do território nacional, resolver os problemas mais imediatos das populações e acabar com as assimetrias regionais. As autoridades angolanas esperam que com esta proposta que está em auscultação pública possa aproximar a governação dos cidadãos e privilegiar numa primeira fase 5 províncias do país, sobretudo as fronteiriças, que têm muitas localidades distantes umas das outras, que não permitem um controle efetivo da população e do território. Este argumento das autoridades não tem sido consensual e muitos angolanos defendem que o país tem outras prioridades que devem ser atendidas com urgência para minimizar o sofrimento das populações. Se para uns esta proposta é bem-vinda para aproximar as pessoas e desenvolver melhor o país, para outros o governo devia primeiro começar com a institucionalização das autarquias, de modo a devolver o poder da governação local às comunidades destas regiões. Outra preocupação sustentada por alguns analistas tem que ter... O deputado de Carvalho aponta as debilidades na gestão pública e defende mudanças no centralismo do orçamento geral.
E temos exemplos, entre dois. Luanda é uma província pequena, Zaire é uma província pequena, não é por isso que são bem governados, são mal governados pelas pessoas que põem lá, pelos gestores. É como as empresas e muitas vezes os países, às vezes dizem, ah, mas, por exemplo, os angolanos quando estão fora do país a trabalhar noutros países têm mais produtividade. Claro, porque esses países são melhor organizados, são melhor geridos. O nosso problema é esse, o nosso problema é um problema de gestão, o nosso problema não é um problema de divisão político-administrativa. E, portanto, se é o principal critério, é melhorar a gestão, é aproximar as decisões dos cidadãos, façam duas coisas. Mudem o centralismo do orçamento, atribuam mais, e não precisa sequer de dar mais dinheiro, supostamente, não é? Quer dizer, ou por outra, se tu vais dar, quer dizer, não vamos gastar mais, é o mesmo orçamento, o orçamento que nós temos, melhor distribuído pelas províncias. Tu vês, eu analiso os orçamentos há muitos anos, e tu vês, às vezes o Quando Norte tem muito dinheiro, depois já no outro, se o presidente vai lá então, se o presidente faz uma visita, mas isso é no tempo do presidente João Lourenço, é desde sempre, o presidente vai visitar uma província, no ano seguinte já o orçamento já aumenta, sem critério absolutamente nenhum. Portanto, querem melhorar, descentralizem o orçamento.
A descentralização do orçamento como divisa para melhorar a gestão do país. Em declarações à rádio MFM, Carlos Rosado de Carvalho disse não ter dúvidas que esta proposta não é mais senão um exercício de diversão.
Eu acho que uma forma para gerir melhor o orçamento descentralizado, do meu ponto de vista, eram as províncias. Não, eram as autarquias, não eram as províncias. O problema não está na província, nas províncias, o problema está nos municípios. Portanto, tem mais dinheiro, mais responsabilidades. Essa, do meu ponto de vista, é a prioridade. E é por aí que nós devemos fazer. Não é criar uma nova divisão político-administrativa. Mudem as nomeações, ponham pessoas competentes. Mesmo que não tenham autarquias, ponham pessoas competentes à frente das comunas, dos municípios e das províncias e não ponham as pessoas só que são doentes lá e são fiéis à liderança. E isto, mesmo do ponto de vista orçamental, nós estamos, por um lado, a reduzir os os ministérios e eventualmente até criar super-ministérios. Fizemos isso, nota-se alguma coisa. Por exemplo, turismo, cultura e ajuda-me, turismo, cultura e ambiente.
E ambiente.
Até juntaram, até era defensor disso, mas só juntar e só mudar, isso não faz nada se não houver uma alteração da forma como as pessoas gerem, neste caso, as províncias. E tu vês, as perguntas que te fazem, uma das perguntas é se nós concordamos que as províncias sejam divididas em função de fronteiras naturais ou em função de separação dos municípios, isolamento ou afastamento. Quer dizer, mesmo o próprio inquérito, por amor de Deus, quer dizer, não tem nada, e acho que esta é uma distração que foi mais uma vez criada, que nós estamos agora a dirigir esforços para a divisão política administrativa de Angola, e enquanto fazemos isso não discutimos outras coisas que são muito mais importantes, como eu dizia ontem, a inflação e o desemprego.
E já o diretor-geral da Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente considera pertinente a nova divisão político-administrativa do país. Carlos Cambuta defende, no entanto, que o processo primário seria a institucionalização das autarquias locais.
Olhamos para esta medida de política com interesse, no sentido de que pode permitir uma melhor gestão do território, igualmente pode melhorar o que diz respeito à relação entre governados e governantes. Não gosto muito dessa expressão, mas não encontro uma outra para poder dizer o que eu pretendo. Nós, por esta razão, temos de saudar a iniciativa em si. No entanto, é importante compreender que não é por via da divisão político-administrativa que se vai dar respostas às assimetrias regionais, ou se preferirmos, às assimetrias territoriais. Existem outros mecanismos que, em nosso entender, são mais adequados para poder alcançar este objetivo, que, em nosso entender, é o objetivo central do processo de gestão do território.
E acha que estes mecanismos não fazem parte da proposta do Executivo, deste processo que está em auscultação?
Eu penso que o Executivo tem estado a comunicar muito bem. O Executivo tem estado a dizer que a motivação central com esta proposta é precisamente de reduzir as assimetrias regionais. E tem estado a dizer mais, né, o Executivo, de que essas assimetrias regionais não vão sendo resolvidas de forma automática, ou seja, avança-se com a institucionalização desta medida, não significa automaticamente alcançar este objetivo principal. Portanto, nós estamos de acordo. A nossa tese é que deveria-se optar pela aquela via que permite, a curto e médio prazo, combater as chamadas assimetrias regionais.
Não acha que também aqui há algum interesse mais do ponto de vista político, olhando para a futura composição dos círculos eleitorais e, eventualmente, o próprio governo queira tirar partido desta situação?
Isto tem sido bastante debatido. O próprio Executivo não alega este elemento. Se olharmos para os fundamentos desta tomada de decisão, é uma questão que tem sua lógica se nós olharmos pelo tempo em que isto está sendo efetivamente feito. Estamos no ano pré-eleitoral e toda e qualquer uma medida de política é suscetível a este tipo de interpretação. Mas nós, ADRA, como uma agência voltada ao desenvolvimento, estamos mais preocupados em termos medidas que venham efetivamente concorrer a curto e médio prazo à resolução das preocupações dos cidadãos, já que estamos a falar concretamente do combate à fome, à pobreza, estamos a falar na necessidade de promover os direitos sociais e econômicos aos cidadãos, para que esses cidadãos possam participar na vida pública de forma ativa e consciente. Note que o país, nesse momento, vive o fenômeno da fome. É um fenômeno muito sério, um fenômeno que deixa preocupado todo ser humano. E, considerando que a maior parte da população não tem a segurança alimentar estável, certamente que não está em condições para poder, por exemplo, participar de forma consciente, ativa e permanente num processo de decisão tão importante como este.
À semelhança de outras posições assumidas publicamente, Carlos Cambota também é de opinião que o primeiro passo para mitigar as assimetrias regionais está na institucionalização das autarquias locais. Para este responsável, só assim será possível aprofundar a discussão sobre a divisão político-administrativa das províncias citadas.
Uma das opções que concorre para o combate às assimetrias a curto e médio prazo tem a ver com a implantação das autarquias locais. Ora, se o Executivo entende que implantação das autarquias locais não é para já, uma outra opção seria elevar as comunas para os municípios, de tal modo que cada município possa ser considerado de uma unidade orçamental, isto é, tem acesso a recursos a partir do Orçamento Geral do Estado, recursos estes que vão permitir à administração local dar respostas às necessidades sentidas.
Não acha que, olhando para os indicadores da atual conjuntura do nosso país, portanto, perspectivando algumas escolhas, deveria-se avançar primeiro para as autarquias e, eventualmente, depois, então, estruturar esta ideia da divisão político-administrativa para que se possa mitigar as próprias assimetrias que ainda persistem a nível do interior do país?
Essa é a nossa tese. Entendemos que a institucionalização das autarquias seria a medida primária, porque elas proporcionam uma maior participação dos cidadãos. Permite que os cidadãos possam eleger candidatos da sua conveniência, no sentido que vão avaliar o desempenho de cada liderança autárquica, de tal modo que possam tomar decisões nos próximos pleitos eleitorais. Portanto, a institucionalização da autarquia seria o processo primário, até mesmo para permitir que a discussão sobre a divisão político-administrativa seja mais aprofundada, seja mais abrangente. Note que o atual processo de auscultação está a resumir-se ao nível provincial e ao nível das sedes municipais. Mas o município não é apenas a sede municipal. O município é o conjunto de comunas e distritos aí onde existem. De tal modo que uma boa parte dos municípios possa participar na discussão, o que não está a acontecer neste momento. Mas no contexto autárquico, isso seria possível porque as autarquias teriam essa responsabilidade de engajar o maior número de cidadãos que é possível. Mas como estou a lhe dizer que a questão autárquica é uma questão muito política, está suficientemente claro de que o governo angolano não pretende implantar as autarquias agora, nem tão pouco no próximo ano. A ADRA realizou recentemente a conferência nacionais ou de autarquias locais, tendo tido oportunidade de dialogar com o Ministério da Administração do Território, que tem responsabilidade acrescida na matéria, mas também com a Assembleia Nacional, através da 4ª Comissão, que também tem responsabilidade acrescida nesta matéria, e ficou claro de que a prioridade da parte do Executivo neste momento é de construção e conclusão das infraestruturas autárquicas que estarão apoiando este processo. Desde logo, entende-se que não é um processo que vai começar para já. Por essa razão, nós ADRA apresentamos como uma segunda hipótese a questão de elevar as atuais comunas em municípios e transformar estes municípios em unidades orçamentais e reforçar estes municípios com recursos humanos, com know-how, com ação da fiscalização, porque só deste modo é que se poderá combater as assimetrias e, por via disso, permitir uma maior participação dos cidadãos na discussão de iniciativas como a da divisão político-administrativa.
Para o analista político Agostinho Cicato, a proposta de divisão político-administrativa peca por ser tardia e por razões de circunstâncias. Com esta decisão das autoridades em avançar com esta divisão, Agostinho Cicato diz que fica mais claro que as autarquias em Angola é para esquecer.
Já era necessário, já era tempo que essas províncias fossem repartidas geograficamente. Isto também dificulta a própria articulação da chamada governação local. E depois temos a questão de circunstância. Portanto, o momento atual, o momento em que se escolheu o debate para a divisão administrativa, é um momento completamente inapropriado. Portanto, o país estava na discussão sobre as eleições autárquicas, nessa altura as autarquias são uma prioridade. São uma prioridade porque as autarquias abrangem o país todo. E a divisão política administrativa abrange uma parte do país.
Acha que o governo está claramente a desviar as atenções do debate sobre as autarquias?
Claramente. Não sei isso. Está claro que não haverão eleições autárquicas antes das eleições gerais. E, portanto, o governo quer desviar exatamente essa atenção, até porque a divisão política administrativa não é deste executivo. Estamos lembrados quando o ministro Bortito de Sousa ocupava o cargo de ministro da Administração do Território, também trouxe essa proposta nessa altura. Então, é apenas uma continuação de um processo.
Portanto, do ponto de vista do leque de prioridades, é mesmo imediato uma abordagem desta divisão político-administrativa quando o país tem necessidades imediatas para serem resolvidas?
Nesta altura, a necessidade imediata é a realização das eleições gerais. Portanto, o país vai por um calendário eleitoral bastante apertado, o país vai entrar para um período de estruturação do ponto de vista do registro eleitoral, começa agora setembro, vai até o próximo ano, e depois disso o país estará mais estrito senso ligado à questão das atualizações e aprimoramento dos programas eleitorais, no caso dos partidos políticos. Portanto, é desnecessário nessa altura ocupar os cidadãos com a articulação de partidos, da chamada articulação partidocrata, ou melhor, essa divisão administrativa. E pelo que também parece que não vai colher, porque a divisão política administrativa requer estudos, requer o envolvimento de todas as facetas técnicas, de todas as valências de áreas diferentes, pelo que o tempo estabelecido não é razoável.
Finalmente, Agostinho Cicato também admite que a proposta de divisão político-administrativa pode obrigar a voltar a mexer na Constituição da República. Em causa está o possível surgimento de novos círculos eleitorais.
Não é possível, do ponto de vista legal, nesta altura, fazer-se a alteração político-administrativa, porque os ciclos eleitorais obedecem ao critério constitucional. Portanto, são 18 ciclos provinciais. E os 18 ciclos eleitorais elegem, cada ciclo eleitoral, 25 deputados.
Está a dizer que vamos ter que voltar a mexer na Constituição?
Será urgente ter que se mexer na Constituição. Mas aqui é onde está o grande debate. Portanto, vai ser uma brincadeira de mau gosto. Em um ano, mexer na Constituição duas vezes. Portanto, a Constituição foi mexida este ano. Não faz ainda dois meses de que a Constituição foi revisada. Portanto, não acredito que seja politicamente avisado fazer-se novamente uma revisão constitucional só porque se quer fazer uma divisão administrativa. Daí que esse expediente até não é urgente nem necessário nesta altura. E porque os cidadãos não passarão a ser bem governados ou mal governados se não se fazer a divisão político-administrativa nesta altura. Continuará na mesma. Então, o que é necessário neste momento é exatamente a focar as atenções naquilo que é mais importante, que é a realização das eleições gerais.
Agostinho Cicato, Carlos Rosado de Carvalho e Carlos Cambuta foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Queremos chamar a vossa atenção para o número do WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. O número do WhatsApp da Voz da América é mais 1-202-251-9466. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui da apresentação da banda Duia. Vamos saber quem eles são e o que querem fazer, qual é o seu objetivo. Teremos depois a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matinha. E a seguir vamos ter aqui a conversa da Daniela Stersky com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a sintonizar a Voz da América, a emissão vespertina em português, amanhã, domingo. Entretanto, relembramos que a Voz da América está também disponível nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube. E como sabem, o nosso número de WhatsApp é mais 1-202-251-9466.
I'm just
E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é sábado, 4 de setembro de 2021. Convosco está na produção o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes, que vos saúde e vos envia um abraço e votos então. E um bom sábado para todos. Não esqueça, esta emissão em português da Voz da América pode ser escutada em onda curta nos 12.080 e 17.655. Também estamos na onda média nos 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Em FM, ouvem-nos em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em São Tomé e Príncipe através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos na cidade de Climane com a nova Rádio Paz, na cidade de Nampula. E Rádio Encontro. Estamos também em Maputo com o ZFM. Não esqueça, estamos na Guiné-Bissau, em Catió, com a Rádio Educativa. Estamos com a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de São Domingos. Estamos também com a Rádio Iubarolando, em Cachungo. A Rádio Papagaio é onde nos ouvem em FM, na cidade de Bulba. Na cidade de Gabu, estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. E na cidade de Capital, ouvem a Voz da América em FM, com a Pidjigitiga Capital FM. Dentro em pouco, vamos aqui recordar o que se disse e ouviu na segunda semana do mega julgamento em Moçambique, dos 2 bilhões de dólares. Depois falaremos de lidas, corrupção e desenvolvimento. Mas antes, as notícias que marcam a atualidade neste sábado.
Notícias desta hora comigo, Amancio Miguel. O embaixador do Qatar no Afeganistão disse que uma equipa técnica conseguiu reabrir o aeroporto Hamid Karzai de Cabul para receber ajuda e que estará pronto para voos civis em breve. A pista do aeroporto de Cabul foi reparada em cooperação com as autoridades do Afeganistão, disse o embaixador, de acordo com a Al Jazeera, citada pela agência de notícias Reuters. O canal de notícias do Qatar também disse que dois voos domésticos foram operados de Cabul para as cidades de Mazar e Sharif e Kandahar. Um relatório do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças aqui dos Estados Unidos e do CDC, divulgado na sexta-feira, diz que o coronavírus pode causar doenças graves em crianças e adolescentes. O estudo revela que entre final de junho e meados de agosto deste ano, quando houve um aumento da circulação da variante Delta altamente contagiosa do coronavírus, as taxas semanais de hospitalização de crianças e adolescentes associadas à Covid-19 aumentaram quase 5 vezes. Por outro lado, as taxas de hospitalização foram 10 vezes mais altas entre os adolescentes não vacinados do que entre os adolescentes totalmente vacinados, disse o mesmo estudo. Em relação aos casos de Covid-19 no mundo, o Ministério da Saúde da Índia disse na manhã deste sábado que 42.608 novos casos foram relatados no período de 24 horas anterior e a doença matou 330 pessoas. A Índia tem quase 33 milhões de infecções de Covid-19 e 440 mil mortes, de acordo com o Centro de Johns Hopkins, que monitora os dados. Índia é o segundo país mais afetado, atrás dos Estados Unidos, que tem quase 40 milhões de infecções e cerca de 650 mil mortes. E no mundo já foram registradas cerca de 219 milhões de infecções e 4,5 milhões de mortes. O centro da Johns Hopkins diz que 5,4 bilhões de vacinas foram administradas no mundo. Grande parte dessas vacinas foram usadas no Ocidente. Manifestantes pró-democracia incluíram em Bangkok, depois de aliados parlamentares do primeiro-ministro Prayut Chan-o-Cha evitar a sua queda no meio de críticas pela forma como o seu governo lida com o último surto de coronavírus. Milhares marcharam pelo centro comercial de Bangkok no sábado, pouco depois de legisladores votarem para derrubar a moção apresentada pela oposição contra Prayut, um ex-chefe de exército que assume o poder desde que liderou o golpe de 2014. Os manifestantes dizem que ele liderou um governo cada vez mais autoritário, enquanto a desigualdade aumentou durante os seus 7 anos de mandato. O governo de Prayut está sob intensa pressão para lidar com a pandemia que matou mais de 12 mil pessoas desde 1 de abril deste ano.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
E amanhã, domingo, na Janela de Angola, crianças e a sua proteção. Domingos é também tempo para falarmos de saúde e a nossa convidada, como sempre, aos domingos, é a doutora Graça Matinha. Para além de que temos a seguir a conversa que a Daniela Steschi mantém aos domingos com um dos nossos amigos. Esperamos assim que voltem a estar connosco, a Voz da América em português, amanhã, domingo. Agora vamos ficar com o William Mapote, que nos resume a segunda semana do mega julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, em que esta semana o filho do ex-presidente Guebuza foi um dos acusados ouvidos.
A última audição, cujo arguido era Bruno Langa, ficou marcada por perguntas não respondidas, uma estratégia criticada por parte da sociedade e desdramatizada pelo advogado de defesa, Lourenço Malia.
Bom, eu só posso dizer que é uma das formas admitidas de estar no tribunal, por isso não vejo nada de especial.
Numa perspectiva mais extensiva, alguns analistas olham para este julgamento como um confronto entre os poderes do antigo presidente da República, Armando Guebuza, e o atual chefe de Estado, Felipe Nhoso. O jornalista Fernando Lima, que falava a TV Sucesso, é um deles.
Este julgamento reflete uma clivagem entre o anterior governo, liderado pelo presidente Guebuza, e o atual governo, liderado pelo presidente Filipe Nyusi. Agora, que reflete uma guerra de poderes, não.
Na mesma perspectiva, avança o jurista Elísio de Sousa.
Em parte pode haver uma situação de conflito de poderes, não é? O poder anterior e o poder atual. Mas e o problema é que esse tipo de conflito de poderes não pode saltar à vista, não pode ser um meio de defesa em processo judicial.
Questões processuais e jurídicas à parte, o deputado Venâncio Mondlane, que acompanha de perto o desenrolar do processo, diz que este julgamento destapa um grande problema dos jovens do berço de ouro no país.
Eu penso que este julgamento também nos dá uma pequena lição, sobretudo esses dois últimos réus que foram aqui julgados, com o tipo de padrão de juventude em que essa sociedade está a formar, sobretudo esse regime.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Líderes e também alguns ainda no poder têm respondido a processos na justiça ligados à corrupção, dando peso aos que denunciam o enriquecimento das novas elites políticas. Tem sido assim em Angola, Moçambique e África do Sul, entre muitos outros países. Quais as causas deste fenómeno? Nós conversámos com a moçambicana Quitéria Kiringane, presidente da Rede das Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório das Mulheres, e Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e também escritor.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana. Decorre em Moçambique o chamado julgamento do século, em que 19 arguídos são acusados de envolvimento no conhecido caso das dívidas ocultas, que resultou num calote de cerca de 2 mil milhões de dólares ao Estado. Entre os acusados estão o filho do antigo presidente Armando Guebuza e vários dirigentes. Noutro processo está o antigo ministro das Finanças. E há pedidos para que tanto o anterior presidente como o atual Filipe Nyusi sejam chamados ao tribunal. O filho do antigo presidente Joaquim Chissano também esteve envolvido em corrupção. Em Angola, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, responde a vários processos no país e no exterior. O filho José Firmino dos Santos foi condenado a 5 anos de prisão por corrupção e peculato, embora ainda guarde recurso. O genro do primeiro presidente Agostinho Neto, Carlos São Vicente, também está detido, bem como vários outros antigos governantes. Além disso, são conhecidas fortunas de muitos dirigentes desses e de outros países africanos no exterior. Nesta edição, analisamos eventuais causas que levaram as elites, pós-independência, a repetirem erros de que acusavam a potência colonizadora e como os novos regimes não montaram sistemas de controlo para evitar abusos e corrupção, que têm custado muito ao desenvolvimento desses países. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário e especialista em relações internacionais e escritor, e Kitéria Kiringana, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório de Mulheres, são os convidados desta edição da Agenda Africana. Amancio Miguel colocou à Kitéria Kiringana a pergunta de que porque os novos poderes repetiram situações contra as quais os libertadores lutaram.
Nós temos uma série de desafios do processo de transição em relação ao sistema opressor colonial de uma raça identificada para o sistema opressor que neste momento dirige muitos dos países africanos. Num artigo, por exemplo, das Zefanias Matzimba, Partidos Libertadores na África Austral, ele defendia que todos, se não a maioria dos Estados independentes apresentam uma forte herança institucional colonial, incluindo uma estrutura, a própria estrutura governamental, e que as novas lideranças de alguma forma reproduziram as instituições políticas, os modos operários coloniais, o que levou a que muito rapidamente esses Estados se tornassem muito semelhantes ao antigo regime colonial contra os quais os libertadores lutaram. E nas diferentes características que ele levanta, uma das questões muito importante e que nós registramos no nosso contexto é que, apesar da abertura ao multipartidarismo, os partidos libertadores continuaram a ser partidos dominantes. E muitas vezes a história das libertações, seja elas armadas ou de outras formas, em alguns momentos parece que encerram mais de uma inveja ou identificação, a vontade de estar no lugar do opressor e não necessariamente a vontade de uma redistribuição das riquezas. Encerra muito aquela teoria do Animal Farm, de que todos somos iguais, mas não uns mais iguais do que os outros. Por isso, o fácil acesso à administração e aos recursos do Estado, o controle das forças de segurança do Estado, o monopólio muitas vezes dos mídias públicos associados ao neopatrimonialismo permitiram com que eles tivessem maior controle social e o fortalecimento e acabar afogando os outros atores, considerados os outros, sejam eles de agentes da sociedade civil e dos outros partidos políticos. Se calhar, quando olhamos, por exemplo, para o julgamento do Ndambi, nesse momento em Moçambique, nós vemos um pouco esta narrativa no discurso, quando o Ndambi insurge-se durante a sessão de julgamento e diz: olha, até o jornal Notícias, que eu achei que fosse o jornal mais sério deste país, mudou e nos está a atacar. É que o conceito de seriedade era efetivamente a mudança de patrão. Quase sempre nós, como cidadãos moçambicanos de segunda, os excluídos, reclamávamos uma partidarização, um tendencionalismo da imprensa pública, mas para quem está sentado na cadeira do controle do poder, é um controle conveniente. Mas quando muda o patrão no sistema opressor e essa máquina serve ao novo patrão, aqueles que também estavam no lugar do poder sentem que efetivamente as nossas reclamações tinham razão de ser. E eles acabaram por importar de forma intacta práticas, rotinas, mentalidades, ideologia de Estado colonial, como refere Yang em 2004, que é muitas vezes essa ideia de autoritarismo, da exclusão, da exploração de um indivíduo pelo outro, da ideia de existência de cidadãos de primeira, que são mais merecedores dos recursos, das oportunidades, dos concursos, dos empregos, e os cidadãos de segunda. Um outro aspecto para mim importante é que os libertadores ocupam-se em reproduzir o passado colonial do que constituir uma alternativa viável, como defendia Melber. E essa constatação, na verdade, concorda muito com aquilo que é levantado muitas vezes como razões do falhanço de um projeto progressista em África, que discute a Jai, por exemplo, que é a ideia de que a nova liderança dos Estados independentes tinha uma ideia muito clara sobre o que é que queria eliminar numa fase inicial, que nós queríamos eliminar o colonialismo, o imperialismo, quer dizer, mas, no entanto, a exploração do homem branco ao homem negro, mas faltava uma ideia de o que é que nós, que tipo de sociedade queremos criar. Queremos eliminar isso e, em alternativa, o que é que efetivamente iremos constituir. E muitas vezes nos socorremos na reprodução dos conceitos de Estado, do grande capital internacional, do Ocidente, na ideia de que a modernização insera-se no capital ser o novo agente da colonização, através do qual as elites políticas exercem o seu domínio sobre as populações.
É possível travar este ciclo em que vimos, por exemplo, em Moçambique, quando o presidente Chissano estava no poder, o seu filho envolvido em escândalos de corrupção, e também vimos agora o presidente Armando Guebuza com a família envolvida, ou pelo menos mencionada, neste escândalo de corrupção. Como travar? Com instituições fortes, como recuperar estes ideais que, pelo menos ao nível discursivo, eram aceitos por todos, de Mondlane, de Cabral e outros tantos heróis?
Efetivamente, um dos fatos fundamentais está ligado a essa questão da ausência de Estado. Quando nós falamos de Estado, instituições, estamos a falar do cidadão no geral. E uma das minhas intervenções recentes, eu dizia que, se calhar, esse tipo de julgamentos, mais do que uma mensagem para as elites, envia uma mensagem a um cidadão comum. A todos aqueles que são servidores públicos, na polícia, no CIS e em outros contextos, que muitas vezes acham que, por serem próximos de pessoas influentes ou pessoas com poder político, devem aceitar ordens superiores e legais. E somos nós, os cidadãos, que servimos muitas vezes de agentes facilitadores de todo esse sistema de opressão. Aquilo que se diz que, quando a mesa de xadrez está colocada por cima das costas do povo e o povo descobre o seu poder, o povo descobre que, se levantar, o jogo acaba. Se efetivamente nós já estamos a segurar o palco sobre o qual está o opressor, se nós largarmos o palco, ele cai do poder. Então, efetivamente, é essa consciência do cidadão de que esse Estado é meu de direito e que, efetivamente, esse indivíduo, quando lutou, não estava a lutar para me fazer um favor, estava a lutar para se libertar a si mesmo, em primeiro lugar, e que esse exercício de liberdade é um direito fundamental e que os seus filhos não são apenas filhos de um servidor público, mas são um cidadão comum que também deve trabalhar para poder alcançar as oportunidades. É preciso travar uma luta enorme para que o cidadão seja o principal motor de controle. E essa luta é das instituições fortes, mas também de leis fortes. Porque nós continuamos a assistir retrocessos legislativos quando, por exemplo, revemos o quadro legal das autarquias para alterar que as autarquias são o cidadão elege o presidente do município para colocar que o partido coloca o cabeça de lista como presidente, para tirar que o presidente só é metido ou retirado pelo povo, para colocar que os membros da Assembleia e o presidente da República podem retirar. Então, esse compromisso entre o cidadão e o eleito torna-se cada vez mais distante quando nós permitimos que haja várias políticas dos interesses partidários, dos interesses do governo do dia, dos interesses do partido Frelimo.
Com um sistema de educação bastante criticado por ser deficiente. Como a sociedade civil muitas vezes tem recursos e com organizações que não conseguem funcionar em pleno para a sensibilização, acha que a breve trecho as pessoas poderão despertar? Mas essa questão é de mesmo um minuto.
A luta de libertação nacional foi feita por pessoas que não tinham um elevado nível de educação formal. Não havia instituições da sociedade civil empoderadas ou financiadas que pudessem travar. E se calhar o sistema capitalista criou uma relação de dependência da sociedade civil, dos atores de grupos de afirmação, para que devessem obediência, que permite reproduzir e perpetuar o sistema opressor. Então, uma das coisas que tem que acontecer fundamentalmente é que, efetivamente, nós temos que redescobrir o nosso poder, que descobrir que a educação, tal como nos pode empoderar, também serve para nos oprimir e nos adormecer. É preciso despertar.
Era Quitéria Quiringana, presidente da Rede de Mulheres Jovens de Moçambique. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor com obras sobre os desafios de África, também começa por abordar as causas do que ele chama de corrupção endémica ou sistémica em vários países.
Por um simples motivo, os governos pós-coloniais, que são os partidos políticos que lutaram pela independência e depois proclamaram as mesmas independências, não transformaram as estruturas herdadas da colonização, de modo que o Estado e a economia, neste caso, pudessem servir às profundas aspirações dos seus povos, né? E em vez de servir esses interesses dos seus povos, acabaram por servir interesses ocidentais, em muitos casos interesses de uma elite minoritária. E daí que eu defendo, num livro que eu vou lançar agora, em setembro, que em alguns países, depois do alcance da independência, os colonizados que assumiram o poder, com a dimensão de tornar os seus países numa sociedade mais justa e igualitária, onde o interesse nacional deveria estar em primeiro lugar em relação aos pessoais, agiram de modo diferente das motivações que levaram à luta de libertação. Fim da citação. Isso para dizer o quê? Criou-se estratégias a nível do próprio continente. Por exemplo, em Angola, criou-se a estratégia da acumulação primitiva de capitais. E essa acumulação primitiva de capitais era inicialmente para criar uma classe econômica empresarial forte em Angola que pudesse, de facto, competir com os investimentos estrangeiros para não alienar a soberania nacional. Mas, em muitos casos, as pessoas que foram beneficiadas desta acumulação primitiva de capital, levou-se em linha de consideração, primeiro, as cores partidárias, as pessoas que estavam no seio do MPLA beneficiaram. Pouca gente, ou quase mais nenhuma, pessoas que não estavam ligadas ao MPLA não beneficiaram. Mas o grande problema não está em quem beneficiou ou quem deixou de beneficiar. Ficou depois na ausência da fiscalização da implementação dessa estratégia de acumulação primitiva de capitais. E muitas pessoas, em vez de investir em Angola, pegaram no dinheiro e acabaram por depositar em bancos estrangeiros. Daí que, ainda na senda do livro que eu disse que eu vou lançar, eu tenho dito que hoje os abutres, isso inspirado numa das frases de Agostinho Neto, hoje os abutres já não são simplesmente os ocidentais, mas são todos os africanos que lapidaram o erário e depositaram os valores em bancos ocidentais. Então, toda essa falta de instituições que pudesse dar tratamento e que pudesse fiscalizar a ação de quem governa, falhou. Aí sim que o próprio sistema em si não conseguiu filtrar e supervisionar, monitorar as pessoas que, de facto, serviam-se do erário para os seus interesses pessoais. Daí que há uma necessidade profunda dos governos adotarem políticas que visam concorrer ao combate à corrupção. Daí que nós estamos a assistir hoje que todos esses males que há algum tempo dominaram as sociedades africanas, e aqui estamos a falar nomeadamente de Angola e de Moçambique, um novo governo, é necessário que esse novo governo renova a esperança e dá esperança às populações de um combate à corrupção que vem desgastando o tecido econômico do país e também vem descredibilizando o papel de quem governa. Daí que hoje conseguimos assistir, ao nível do Banco de Israel, as pessoas com casos ligados à corrupção, que no passado estiveram no aparelho de Estado, que no passado tiveram cargos a nível do aparelho de Estado. Daí que isto concorre para solidificar as instituições, mas mais do que isso, elas também visam credibilizar o país a nível internacional, quando a intenção inicial também é atrair investidores. Porque nenhum investidor estrangeiro consegue investir em países onde há grande índice de corrupção.
Entretanto, o problema é que novas elites também não estão a mudar esse sistema. E as instituições continuam as mesmas, e apesar do discurso, apesar inclusive de alguns casos aos tribunais, não há sentenças. Os principais acusados não vão aos bancos dos réus. Mesmo onde tem havido alternância de poder, não têm surgido muitas mudanças. Como dar a volta a isso sem ir, por exemplo, a grandes revoluções?
As mudanças que estão a ser operacionalizadas, eu posso falar um pouco mais de Angola com maior propriedade, ainda são tímidas, mas é um passo. Na realidade, na história do país, nunca tivemos um ministro no banco dos réus. Nunca tivemos um filho de ex-dirigente a mais alto nível, como estamos a falar do Zeno de Santos, diretores nacionais. Então começamos a sentir que há esse passo que ainda é tímido. Claro que há vários processos que ainda estão em marcha e devemos acelerar muito mais esse processo de combate à corrupção. Agora, há necessidade de existir um comprometimento. O combate à corrupção não pode ser simplesmente tarefa de quem governa. É também tarefa da população, da sociedade. E deve denunciar os casos supostamente ligados à corrupção. Todos os técnicos que trabalham devem denunciar esses casos para que esses casos, de facto, venham de cima e, de facto, se dê a tratamento. Agora, os processos judiciais que vão decorrendo, às vezes coloca-se uma certa suspensão quando ainda há recursos para determinadas figuras, digamos, solicitar, como é o caso de Manuel Reblás, foi julgado, recorreu, então está com a pena suspensa, até que, de facto, se julgue numa outra instância o seu recurso. É um passo, mas há que existir comprometimento dos novos jovens que estão a assumir o aparelho de Estado. Mas também há que olharmos que a corrupção em África, ela é sistémica, ela é endêmica. Enquanto não existe uma pulverização dessas instituições, enquanto não se credibilizar essas instituições, por mais que surjam novas figuras, o sistema poderá absolver essas pessoas. Daí que eu falo da pulverização e da credibilização desses mesmos sistemas. E também há um trabalho que deve ser feito a nível das escolas. As escolas devem começar desde a terra idade a ensinar as crianças, os adolescentes, que o erário, o patrimônio público é de todos e ninguém pode se servir dele, mas sim para fazer o interesse nacional. É desta forma, é educando as pessoas daquilo que é o interesse nacional, o que é o patrimônio nacional, que podemos combater esses males. E claro, consolidando os poderes das instituições.
Foi assim a conversa com Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor, e Quitéria Kiringane, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório das Mulheres, nesta edição da Agenda Africana sobre a Corrupção e a Falha no Seu Combate. Um programa produzido por Amancio Miguel e Álvaro Lugel Andrade.
Caríssimos ouvintes, concluímos mais uma emissão do Serviço em Português A Voz da América, emissão vespertina de sábado, 4 de setembro de 2021, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Mariano Bartolomeu, que enviam votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos então encontro para amanhã, domingo, para mais uma emissão vespertina em português da Voz da América. Até lá, um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.